Senhores senadores, senhoras senadoras, senhor procurador-geral da República, eu quero inicialmente informar e dizer que a avaliação que fiz da postura de Vossa Excelência, do trabalho de Vossa Excelência no ano passado, quando Vossa Excelência veio à Comissão de Meio Ambiente e de Fiscalização e Controle, permanece a mesma. Acho que Vossa Excelência se conduziu de forma equilibrada e creio que deverá ter o voto da maioria dos senadores, inclusive o meu próprio, que já declarei em outras oportunidades. Mas eu gostaria, de toda sorte, de fazer alguns questionamentos. Na verdade, um deles é exatamente o mesmo questionamento que eu fiz há 2 anos atrás, quando Vossa Excelência, esteve aqui nessa mesma Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado. E que diz respeito exatamente ao tema dos vazamentos, né? Só para que Vossa Excelência tenha uma ideia, ao longo desse segundo semestre do ano passado, quando aconteceu a eleição para os governos estaduais, o Senado, a Câmara dos Deputados, houve vários vazamentos, foram para os jornais nomes de pessoas que teriam sido supostamente delatadas por alguns desses colaboradores atuais. Entre esses, por exemplo, houve pessoas que disputaram a eleição, perderam a eleição por uma pequena margem. Provavelmente esse episódio influenciou nessa decisão do eleitorado e, ao final, não foram sequer investigados. Outros que não foram sequer investigados, apesar de reiteradas denúncias dos delatores, e que, se seus nomes tivessem sido vazados na eleição, certamente não teriam obtido sucesso eleitoral. Eu estou dando só um exemplo, afora os constrangimentos que são gerados para as pessoas, os problemas que cada um tem que viver por conta do comprometimento da imagem, principalmente quando se fala de pessoas públicas, parlamentares. Eu próprio me recordo de Vossa Excelência, no momento de uma justa ira, no ano passado, quando esteve presente na presidência do Senado, com uma postura bastante forte de indignação, porque um blog de alguém havia feito uma referência desairosa e injusta a Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência tem a exata dimensão do que isso exatamente representa. Então, eu acho que é preciso, acho que houve uma melhoria ao longo dos 2 mandatos de Vossa Excelência, mas realmente nesse episódio das delações, isso aconteceu de uma maneira diferente. Isso não significa que o trabalho de Vossa Excelência está comprometido por conta disso. Mas eu queria levantar alguns questionamentos. Primeiro, é correto, não seria correto que a legislação previsse que, uma vez acontecendo um vazamento e que nomeia o nome de, nomeia qualquer pessoa como sendo vítima, como sendo delatada por alguém ou qualquer coisa assim, esse cidadão tem o direito, primeiro, de confirmar se isso é verdadeiro ou não. Segundo, esse sigilo não deveria, para aquele que teve o seu nome vazado, esse sigilo não deveria ser suspenso para que a própria pessoa tivesse pelo menos a condição de se defender, ter uma confirmação da autoridade de se aquilo é verdadeiro ou não, não precisava nem ser feito publicamente. E também, olha, eu tenho o direito de saber se é verdade e o que é que foi dito. Então, isso é uma primeira pergunta. A outra diz respeito à questão da delação premiada. Em 1996, quando eu era deputado federal, não fui o único, mas havia vários projetos que tratavam de proteção à testemunha e delação premiada, colaboração eficaz, o nome que se quisesse dar. E acho que esse mecanismo, ele é um mecanismo importante. Mas eu queria levantar três questões conceituais. Presidente, será que não dava para pedir para os colegas aqui fazerem um pouco de silêncio? Primeira questão que eu levanto. Quando se trata de fazer a justiça, um princípio que eu acho que é elementar é de que o tamanho do castigo tem que ser proporcional ao tamanho da responsabilidade. Por que é que eu estou fazendo essa pergunta? Os chamados delatores, como aqui já foi dito, às vezes, chefe de um subgrupo, por exemplo, teve gente aí que virou delator que devolveu 200 milhões de reais. Era quem operava o esquema. Portanto, era um chefão. Era um chefão. E, no entanto, a gente vê que no momento da negociação das penas, vai ter uma pena lá embaixo. Por quê? Porque tinha o que dizer, tinha informação para prestar e queria se ver livre da punição. No entanto, um entregador de mala, que numa delação não tem ninguém para delatar, para ele lembrar, ele não conhece o esquema, ele pode terminar passando mais tempo na cadeia do que aquele chefão. Então, eu pergunto, não se deveria, nesses acordos, estabelecer uma proporcionalidade na participação daquele cidadão e o benefício que ele vai ter? Porque, como foi dito aqui, o indivíduo faz o que quer fazer, rouba, mata, e, no final, se ele delatar, ele sai livre, quem sabe até para cometer novos crimes. Então, eu acho que essa é uma questão que a legislação deveria tratar, porque, senão, nós não vamos ter essa proporcionalidade entre a participação, o crime e a pena. A outra questão que eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência, qual é a sua opinião para o fato de um mesmo advogado ou um mesmo escritório fazer delação de vários criminosos que fazem parte da mesma investigação e muitas vezes com interconexões dos fatos? Então, por exemplo, uma pessoa que é advogada de mais de um delator pode acertar posições, acertar versões, combinar quem vai entregar, quem não vai entregar. Então, eu acho que a legislação precisaria de um aperfeiçoamento nesse aspecto. Acho que um mesmo advogado não deveria, dentro do mesmo processo, ter autorização legal para fazer a delação ou a representação da delação de mais de um integrante, nem ele, nem seu escritório. A outra questão, a última, que aí eu queria perguntar a Vossa Excelência, no sentido do seguinte, alguns ministros do Supremo já chegaram a dizer, puxa vida, são 20 e tantos delatores, não é delator demais para um processo como esse? O que é que eu estou querendo fazer, perguntar a Vossa Excelência? O Estado, ele tem a responsabilidade de desvendar os crimes. Ele tem que ter os instrumentos de inteligência, da capacidade de investigação, para poder exatamente desvendar os crimes. Ora, se o Estado se utiliza unicamente da confissão de participantes desses crimes, esse Estado não está se mostrando um Estado ineficaz em cumprir esse papel, que é exatamente o de fazer a investigação? Porque, veja, a rigor, o ideal era que a polícia, o Ministério Público, identificasse os criminosos, os chefes, os crimes, e todos pagassem ao pé do que diz a lei. Então, quando se faz a delação premiada, não somente o Estado está dizendo, eu, para poder cumprir o meu papel, preciso que alguém venha cá me dizer o que aconteceu, confessar. E segundo, esse alguém que cometeu o crime, em confessando, ele não vai ter a pena que ele deveria ter se o Estado, ele próprio, fizesse a investigação, levantasse as provas e levasse para julgamento. Eu estou dizendo isso só por uma razão. É fundamental esse mecanismo da delação premiada, mas ele não pode ser transformado agora num bezerro dourado que vai ser, vamos dizer assim, a resposta para todos os problemas. Quando nós sabemos, inclusive, que num processo como esse pode haver injustiças. Como, por exemplo, ontem um delator, falando aí numa acariação, disse que se equivocou em relação a um parlamentar quando o delatou. Quer dizer, alguém está respondendo um inquérito porque houve um equívoco de um delator. Então, eu queria ouvir de Vossa Excelência a sua posição sobre essas questões.
Não, procurador, com a palavra.
Pois não, senador. A questão de nomear ou de indicar alguém que possa ou não estar incluído numa colaboração, o erro está nessa nomeação, nessa indicação, nessa entrega indevida de um conteúdo de colaboração. Acho que podemos evoluir sobre permitir que a pessoa tenha acesso na parte que lhe é própria sobre aquela questão, mas não podemos esquecer também que o sigilo, ele busca proteger a segurança do colaborador da justiça. Na verdade, se trata de um colaborador da justiça e, em seguida, vou abordar o último aspecto que Vossa Excelência levantou sobre muitas delações. Então, eu acho que o segredo está aí em compatibilizarmos isso, garantir a segurança do delator, porque a lei sabe, o que a lei diz? Nós é que elaboramos a colaboração, a gente não pode reconhecer nem a existência dela. A existência da deliberação, da colaboração, ela só pode ser reconhecida com o oferecimento da denúncia e desde que o sigilo não seja necessário ainda para a investigação. Você pode ter uma colaboração, a denúncia aberta, já oferecida, e a ressalva de que o sigilo continua para que possa viabilizar medidas de investigação. Eu acho que o segredo é realmente compatibilizar esses dois, a segurança do colaborador e o direito da pessoa que tem indevidamente, ilicitamente, mencionada no conteúdo dessa colaboração. Eu vejo a questão do tamanho do castigo, o tamanho da responsabilidade. Qual é a ideia da colaboração? A ideia da colaboração, seu colega, são colaborações demais. Então, o Estado demonstra a sua eficiência em razão de usar dessas colaborações. Eu vou responder em conjunto aqui com o tamanho da pena e castigo. O que se pretende com a colaboração? Toda investigação ela tem custo, tem tempo e tem risco do sucesso. Investigação é tentativa e erro. Então, a gente tem conhecimento de um fato e nós vamos intuir um caminho a seguir para a apuração desse fato. A colaboração, ela encurta esse caminho. A colaboração não é prova e não pode ser usada ela própria como prova. Mas a colaboração encurta o caminho. Então, se houve, por exemplo, um desvio de recurso, se houve, por exemplo, uma fraude à licitação, o colaborador diz, olha, a licitação X foi fraudada e nós temos aqui como apurar essa história. Houve um coluio entre empresas que participaram, fizeram assim, que acertaram, cartelização, e a prova do cartel deve ser tomada através deste caminho. Então, o que a gente tem que compatibilizar é a atividade do Estado para investigar, que tem custo, que tem tempo e que tem risco de sucesso, com a utilização desse instrumento que permite, com menor custo, com menor tempo, um maior grau de sucesso. Então, esse é que eu vejo o grande valor dessas colaborações. E aí vem o carregador de mala e o sujeito que é chefe da organização criminosa. A responsabilidade ela é proporcional à participação também das pessoas na organização criminosa e no cometimento dos delitos. Aí você tem a proporção entre pena e castigo. Eu lembraria aos senhores que só foi possível o desbaratamento, do começo do desbaratamento da máfia italiana com a colaboração premiada, que lá chama patteggiamento, e a primeira pessoa que derrubou uma grande organização criminosa fazia parte do top dela, que era vocês vão lembrar do nome, Tommaso Buscetta, que entregou a estrutura criminosa daquela organização mafiosa. E com base nisso, o Estado italiano pôs desmontar aquela organização criminosa. Quer dizer, essa colaboração é de tal grau que te permite pegar uma organização criminosa e destruí-la, decompô-la, conhecer a organização criminosa nas suas entranhas, conhecer a organização criminosa por dentro. E isso a gente só pode obter quando alguém nos revela a estrutura dessa organização criminosa. Senão nós vamos ter que seguir tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, até chegar nessas organizações. E lembrar também que essas organizações criminosas, elas têm barreiras de contenção para evitar que elas sejam desbaratadas como um todo. Então, as pessoas têm conhecimento, não têm conhecimento total da organização, ela tem conhecimento de parte ou de uma parte mínima da organização. Quem está em cima tem conhecimento de toda a organização. Aí essa colaboração ela tem que ser vista como uma maneira mais benevolente, realmente, que o entregador de mala. Por quê? Para um entregador de mala, a pena já é muito menor do que um capo ou porque um dirigente de uma organização criminosa. Então, eu vejo assim, no meu entendimento, já existe esse equilíbrio entre pena e castigo e que a colaboração ela é muito boa, sim. É boa, ela, com menos custo, com menos tempo, ela aumenta e muito o grau de sucesso de uma investigação. A nossa lei, e aí eu rendo minhas homenagens ao Parlamento, a lei que vige hoje da delação, da colaboração premiada, ela cuidou de pegar todos os problemas que ocorreram em outros países e trouxe para dentro da lei para evitar esses problemas. Tem um caso célebre na Itália de um apresentador de televisão, eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, não consigo me lembrar, que esse sujeito ele tinha um programa na RAI, que é uma empresa de rádio e televisão italiana, com uma audiência enorme. E, numa investigação de organização criminosa, um pentito, como se diz lá, que é o colaborador aqui para nós, diz que essa pessoa estava envolvida numa organização mafiosa de tal nome, tal lugar, etc. A vida dessa pessoa foi absolutamente destruída. Perdeu o emprego, perdeu a família, enfim, o sujeito de um dia para o outro desabou. E ele insistia, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou inocente, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou inocente. Aí, no final, se descobre que, como ele, como repórter, havia feito matérias com referência a uma das pessoas que integravam essa organização criminosa, esse sujeito foi utilizado para destruí-lo mesmo. E esse cara, eu não consegui ainda lembrar o nome do italiano, mas é um apresentador famoso, né? Já falecido. Esse caso trouxe para a nossa lei o quê? Se o delator ele imputa um fato falso ou um fato distorcido a alguém, ele tem quebrada a delação em relação a ele e comete tipo penal específico. E as penas não são baixas. Outro outro problema que existia nessas colaborações, e se eu estiver me estendendo muito, presidente, por gentileza, mas o assunto realmente para mim é muito, muito bom, porque são instrumentos excelentes de atuação do Ministério Público. Outro fato era, como é que você pode utilizar como prova uma colaboração premiada sem nenhum suporte por trás de que esse indivíduo que fala é um indivíduo que reconhece a prática de crime, reconhece participar de uma organização criminosa e você não pode dar a ele, pelo menos ao meu ver, com justeza o parlamento fez, esse acreditar na palavra dele simplesmente. Não. O que, que diz a lei, então? A delação a colaboração penal, ela não é tida como prova isolada. Você tem que checar a verossimilhança daquela história contada pelo sujeito. E só depois que você checa com fatos concretos e objetivos que a história contada é uma história real, é que passa a ter, então, ter um valor relativo o depoimento do colaborador. Então, assim, a lei nossa, ela teve o cuidado de importar, né, no bom sentido, para soluções que os outros países aprenderam na tentativa e erro e aprenderam apanhando. Então, agora, por último, a questão dos advogados. Senador, realmente é complicado, eu acho que o limite disso vai estar no sigilo profissional. Então, hoje, qual é a regra que existe em geral? Um advogado não pode ser advogado de mais de um réu se não houver compatibilidade de defesas. Eu acho que a solução está por aí. Não havendo compatibilidade de defesas, esse advogado não pode participar de mais de uma delação. E se ele orienta o cliente de uma forma a fazer uma semidelação, omitir ou falsear, né, ou a pessoa que faz isso comete o crime previsto na lei, perde os privilégios da delação, e eu tenho assim, convicção doutrinária de que o advogado que assim induziu é copartícipe nesse crime também. Então, temos que, eu acho que a saída é pensar aí no sigilo profissional e na compatibilidade de defesas.
Para a réplica, o senador Humberto Costa.
Não, quero dizer que eu concordo com o procurador quando ele diz que, na verdade, o problema não é o sigilo, é a quebra desse
indevida
sigilo. Agora, o que é que, do ponto de vista prático, Vossa Excelência, na condição de chefe do Ministério Público, imagina poder fazer? A gente sabe que às vezes é até difícil saber quem vazou. Pode ser a polícia, pode ser alguém do Ministério Público,
o próprio
pode ser
advogado,
até o juiz,
advogado.
Pode ser o advogado, pode ser muita gente que faça isso. Mas o que fazer no sentido da inibição do vazamento, né? Esses casos, por exemplo, que Vossa Excelência citou aqui, um no Rio Grande do Sul e outro na própria delação do Ricardo Pessoa, não podem ser emblemáticos se for dada a devida publicidade a essa identificação para que outros não ajam da mesma maneira na impunidade? Esse é um ponto. O outro, acho interessante Vossa Excelência admitir a possibilidade de a pessoa sobre a qual houve um vazamento, pelo menos ter a informação de se aquilo é real ou não, não ter acesso ao processo, mas aquilo que lhe diga a respeito, se isso poderia ser um procedimento do Ministério Público, se isso precisaria de uma lei ou não, alguma coisa nesse sentido. Eu concordo com Vossa Excelência, inclusive o que, vamos dizer assim, presidiu a adoção desse mecanismo da delação premiada é exatamente isso, permitir que nós, num espaço de tempo mais curto, possamos chegar a um resultado na investigação. Porém, como acho que essa questão do direito, da liberdade, da garantia individual é uma coisa fundamental, também é preciso, no meu ponto de vista, um rigor maior com aqueles. Por exemplo, teve o caso de um que foi interrogado, perguntado sobre uma determinada personalidade e disse que não havia. Depois foi a público, numa CPI, para dizer, havia, foi assim, me pediu assim, eu dei assim, papapá, O que é que acontece com esse colaborador que omitiu uma informação tão relevante num primeiro momento e, num segundo momento, lembrou, teve um... Não é? Teve uma lembrança daquele fato ocorrido. As versões que mudam, apesar de, em vários fatos, o indivíduo apresentar provas, em várias coisas que ele diz, em duas ou uma, e basta que seja uma que ele não tem, como agir também? Então, eu pergunto também a Vossa Excelência, porque seria um absurdo, por um pequeno detalhe, alguém perder uma delação, uma colaboração que foi eficaz para muita coisa, mas o dano que aquilo causa realmente é muito grande. O que fazer para continuarmos a usar esse mecanismo e ele cada vez mais cumprir o seu papel sem provocar as injustiças?
Posso falar? Sim, a Celeste tem a palavra.
Senador, acho que o caminho se faz caminhando, né? Esse é um instrumento novo, estamos aprendendo com ele, eu acho que temos que aperfeiçoá-lo. E sobre esse fato que o senhor falou, sem dizer nomes e falando em tese, houve um agravamento pela omissão desse colaborador, houve um agravamento na pena de multa. A pena de multa foi elevada em razão da omissão e não teve nenhuma outra consequência, porque nós nos convencemos de que ele estava realmente em estado de ameaça. E ele não falou porque tinha receio de sua própria vida. Isso ficou claro. Em breve nós vamos poder disponibilizar o áudio e o vídeo dessa retificação que ele faz, acompanhado, óbvio, por advogado, em que a espontaneidade dele é visível quando ele faz alguns comentários para dizer: eu temo pela minha vida, eu sou um sujeito temente. E só voltei agora porque a investigação chegou a um ponto em que a minha omissão está clara, mas continuo temendo pela minha vida.